Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Cheia afeta municípios do Amazonas e do Acre. Polícia Federal deflagra operação Inauditus no Maranhão. Organizações de base reforçam temática da moradia digna nos territórios. E empreendedoras ampliam geração de renda em ações comunitárias na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quinta-feira falando que mais de 12 mil pessoas foram afetadas pela cheia do Rio Juruá no Acre. O município de Cruzeiro do Sul abriu o segundo abrigo para a população. Os detalhes com Laysa Maga.
Mais de 12 mil pessoas enfrentam os impactos da cheia do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul, no Acre. Nesta quarta-feira, 1º de abril, o nível do rio chegou a 13,87 metros, atingindo 33 bairros, comunidades rurais e vilas com diversas áreas alagadas. Diante da situação, a prefeitura abriu um segundo abrigo para acolher as famílias afetadas. Além da escola Rita de Cássia no bairro Cruzeirão, agora a escola Corazita Negreiros no bairro do Telégrafo também recebe desabrigados. Ao todo, 55 pessoas de 7 famílias estão acolhidas nos dois espaços. Na Rita de Cássia são 40 pessoas, incluindo duas famílias indígenas. Já na Corazita Negreiros estão 15 pessoas de 3 famílias. Uma outra família está abrigada na casa de parentes. Nos abrigos, as famílias recebem 3 refeições diárias, além de atendimento social e de saúde. A Defesa Civil reforça que segue prestando assistência com distribuição de kits de limpeza, higiene e apoio às áreas atingidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o nível do Rio Juruá deve continuar subindo nos próximos dias, podendo se aproximar dos 14 metros devido ao volume de chuvas na região. Em caso de necessidades, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiro pelo telefone 193. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, 12 municípios do Amazonas registraram situação de emergência por conta da cheia dos rios. A estimativa é que cerca de 112 mil pessoas já foram afetadas em todo o estado pelas inundações. As informações com Júlia Viana.
Amazonas tem 12 municípios em situação de emergência devido à cheia, segundo dados divulgados pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, nesta quarta-feira. Os municípios que estão em situação de emergência são Boca do Acre, Eurinepé, Itamaraty, Carauari, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Canutama, Tabatinga, Tapauá, Lábrea, Santo Antônio do Içá e Juruá. 7 municípios em alerta: Pauini, Tonantins, Guajará, Ipixuna, Envira, São Paulo de Olivença e Amaturá. 15 em atenção: Maitá, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte, Beruri, Jutaí, Fonte Boa, Tefé, Maraã, Uarini, Alvarães, Japurá e Coari. Até o momento, a estimativa é de 112.835 pessoas foram afetadas em todo o estado pelas inundações. A Defesa Civil já enviou, em 2026, um total de 89 kits de purificadores de água do projeto Água Boa para 16 municípios do estado. A iniciativa tem como objetivo combater a crise hídrica enfrentada durante os períodos de cheia e estiagem, garantindo o acesso à água potável para as populações ribeirinhas. Com informações da Assessoria de Comunicação da Defesa Civil do Amazonas, Júlia Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Tribunal Regional do Trabalho encerra na próxima sexta-feira as inscrições para o mutirão de conciliação de processos trabalhistas. O mutirão acontece entre os dias 27 e 30 deste mês e integra as atividades do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no Amazonas. A reportagem é de Yolanda Mendes.
A ação do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, contempla processos que tratam de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, assédio moral e sexual, além de casos de condições degradantes e restrição ao uso de banheiro. As inscrições encerram na próxima sexta-feira, 3 de abril. O mutirão ocorre entre os dias 27 e 30 deste mês. Integra as atividades do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho, Sandro Namias Melo, destaca a importância da iniciativa.
A ideia é facilitar o diálogo entre as partes, mas com uma pauta que vai visar a proteção da saúde do trabalhador. Entendam que sem saúde não há trabalho. Então, o TRT da 11ª Região convida você que tem um processo tramitando até o dia 3 de abril. Aqui ele será recebido por pessoas especializadas para buscar conciliar os interesses entre as partes. O propósito é enfatizar a necessidade de cada vez mais nós protegermos a saúde e segurança do trabalhador. Repito, sem saúde não há trabalho.
Para participar, o interessado deve solicitar a inclusão do processo no portal trt11.jus.br ou apresentar o pedido diretamente nos autos, por meio do advogado.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha contra a violência no campo promove plenária virtual.
A campanha da Fraternidade 2026 convida a conversão de nosso coração e também a não apenas entender a dificuldade que muitos irmãos enfrentam em ter acesso a uma moradia digna para viver, mas apoiar e desenvolver iniciativas comunitárias, eclesiais e sociopolíticas para exigir das autoridades, em todos os níveis, políticas públicas para diminuir o déficit habitacional de nosso país.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 29 de março. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E a Polícia Federal deflagrou operação Ináuditos sobre venda de decisões judiciais no Maranhão. Mandados foram cumpridos em São Luís, São José de Ribamar, Arari, Balsas, Bacabal e Guimarães. Confira com Emanuele Araújo.
A Polícia Federal investiga um esquema de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Maranhão. A operação, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, cumpre 25 mandados de busca e apreensão nas cidades maranhenses de São Luís, São José de Ribamar, Arari, Balsas, Bacabal e Guimarães. A operação também ocorre em Fortaleza, no Ceará, São Paulo e Lagoa Seca, no estado da Paraíba. Entre os envolvidos estão os desembargadores Antônio Pacheco Guerreiro Júnior e Luiz de França Belchior Silva, além de juízes, advogados, assessores e o ex-deputado Manuel Ribeiro. A APF apreendeu cerca de R$ 284,7 mil em espécie. A Justiça também bloqueou bens que podem somar até R$ 50 milhões. O esquema envolvia a negociação de decisões em processos de alto valor, intermediadas por assessores entre as partes interessadas e os magistrados. Em um dos casos, uma decisão teria sido vendida por R$ 250 mil. Além das buscas, foi determinada a prisão preventiva de um ex-assessor, apontado como principal operador, o afastamento de magistrados e servidores e o uso de tornozeleira eletrônica para 6 investigados. Somadas às penas máximas previstas para os crimes investigados, podem chegar a 42 anos de prisão. O Tribunal de Justiça do Maranhão informou que colabora com as investigações e já efetivou a exoneração de 4 servidores comissionados e também o afastamento de 1 desembargador, reafirmando seu compromisso com a transparência. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha contra a violência no campo promove plenária virtual. Eleições 2026 e conflitos agrários foi a temática escolhida. A campanha é composta por mais de 60 organizações, movimentos sociais e pastorais. A Despesia traz as informações.
Com o objetivo de promover o debate sobre os projetos em disputa que impactam a segurança e a soberania dos povos, do campo, das águas e das florestas, a campanha contra a violência no campo realizou uma plenária virtual nesta segunda-feira, 30 de março, com o tema Eleições e os Conflitos Agrários. Sandra Quintela, da Rede Jubileu Sul Brasil, fala sobre a crise global que enfrentamos.
Inúmeras crises que nos tocam viver ao mesmo tempo agora, nesse momento histórico, que não é só meramente conjuntural, ela é uma crise estrutural que se manifesta de diversas formas. Na esfera econômica, ameaça de um grande colapso econômico global. A preponderância da financiarização e como avança no Brasil a questão da mercantilização da natureza, o que é que a eleição vai mudar nesse cenário? Nós estamos desde 1999 acompanhando a mesma política macroeconômica, que é o tal tripé macroeconômico. A eleição muda alguma coisa? É a mesma coisa nesse campo da política macroeconômica. É o mesmo. A participação da renda no PIB também não para de baixar. Portanto, as condições reais da classe trabalhadora não estão melhorando.
Luiz Ventura, secretário executivo do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, fala sobre a atuação dos 3 poderes no Brasil: judiciário, legislativo e executivo, e a exploração dos territórios.
A violência, seja por particulares, seja pelo Estado, a violência sempre, sempre está a serviço deste esquema, que é a serviço de controlar e explorar os bens naturais e, portanto, os territórios. É aí onde que nós temos que tentar compreender por que a violência continua aumentando. E isso pegou ao Brasil, nesses 3 anos, diante de um judiciário que, se bem de um lado mostrou uma certa determinação institucional, principalmente quando teve que julgar a tentativa do golpe de Estado, por outro lado, em termos de direitos humanos fundamentais, em termos territoriais, optou para uma tentativa de conciliar interesses que são inconciliáveis. Ao lado, um Congresso reacionário e violento em si, e ao lado, um governo que nunca deixou de optar e defender o modelo desenvolvimentista e de empreendimentos, e cujas medidas de enfrentamento à violência foram claramente insuficientes, claramente ineficientes.
Há um aumento da pressão sobre os territórios, e com isso é preciso fazer esforços para compreender o que está em jogo, aponta Luiz. Luana Carvalho, da Direção Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST do Rio de Janeiro, fala sobre as perspectivas do movimento para a disputa das eleições deste ano.
Os mandatos, eles precisam ser instrumentos dos movimentos populares, né, da classe trabalhadora. Se eles não acumulam forças para a classe trabalhadora, eles não servem. Então a gente precisa ter muita clareza, né, de que hoje, na atual sociedade, ela é uma trincheira importantíssima, mas como um meio, como um processo de acúmulo de forças para a classe trabalhadora. Os mandatos precisam ter uma forma e um conteúdo diferenciado. Se a gente quer que tenha a centralidade, né, precisa ser como a gente é nos movimentos populares. Precisa ser um mandato que é realmente coletivo, popular, centralizado por um movimento popular. Então, isso é fundamental para a gente não sair, não perder aquilo que é o lugar da onde a gente veio e é o lugar da onde a gente tem que se balizar e da onde a gente tem que voltar sempre, né?
A campanha contra a violência no campo é formada por mais de 60 organizações, movimentos sociais e pastorais. Do CIMI, a Despesia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organizações de base reforçam a temática da moradia digna nos territórios. Lideranças de comunidades e grupos territoriais se baseiam no tema da campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Falar de fraternidade e moradia vai muito além de um cartaz, uma campanha e ou mobilização. É se sensibilizar, independente de qualquer religião, sobre os caminhos que a humanidade tem seguido no contexto da moradia digna e justa no país. A campanha da Fraternidade 2026 tem esse objetivo, de buscar viabilizar a solidariedade diante do grave cenário no qual cerca de 26 milhões de famílias brasileiras vivem moradias precárias ou inadequadas e outras pagam aluguel, enfrentam despejos, enchentes, são expulsas de terra e todo outro tipo de vulnerabilidade. A falta de um teto digno não é apenas uma ausência material, significa também a exclusão social. Claudinei Alves, da paróquia de Santo Antônio de Gurupá, no estado do Pará, da diocese do Xingu, relata que o trabalho que estão desenvolvendo na região envolve o processo de sensibilizar mentes e corações sobre o tema, no qual se engloba três aspectos importantes: compaixão, solidariedade e fraternidade.
Em três aspectos importantes que caminham juntos: compaixão, solidariedade e fraternidade. Então, falar de moradia digna, falar de um espaço, é fácil. O importante é compreender de que forma eu, como cidadão, como cristão, estou valorizando, implementando e divulgando a ação evangelizadora a partir do que eu acredito, a partir da minha fé. Então, o processo que nós temos feito nessa nossa região aqui é um processo de conscientização de mentes e corações para compreender qual o meu, o seu, o nosso papel diante de tantas famílias que não têm um lar digno para morar.
A Campanha da Fraternidade nesse tempo de quaresma é um espaço para que cada comunidade e paróquia coloque em prática a missão do amor ao próximo. E mais ainda, despertar para que políticas públicas sejam efetivadas no contexto da moradia digna. Para Claudinei, é importante que os cristãos e cidadãos cumpram seu papel. Não esperar muito pelas iniciativas governamentais, que na sua concepção são poucas.
E é preciso que nós possamos também fazer nosso papel, a nossa parte, como cristão e como cidadão, de nos ajudar, ser solidário, ter esse espírito de fraternidade em nós e fazer a nossa parte. Não esperar só que os outros venham fazer. As iniciativas governamentais são tão pouco.
E nessa mesma perspectiva, seguindo o tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade, Moradia, e o lema Ele Veio Morar Entre Nós, é possível analisar e trazer para o contexto dos territórios. Que tipo de fraternidade estamos tendo com os nossos irmãos indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos? Vanaldo Araújo, ativista ambiental que acompanha algumas comunidades indígenas do Sudeste Paraense e as quebradeiras de coco do Regional do Pará, relata como tem sido trabalhar este tema com esses territórios.
Então, durante esse período da campanha da fraternidade, fomos trabalhando, né, alguns temas voltados para essa questão da identidade e território, o território como espaço de luta, o território como espaço de direito, o território como espaço de educação popular, para garantir, né, o futuro das gerações que virão depois, né, delas. Então, garantir moradia, garantir o território é vida, é direito, é sustentabilidade, é força, é coragem, é resistência para dizer: estamos aqui, somos mulheres, lutamos por moradia, lutamos por território e lutamos por nossos direitos.
Falar de moradia digna, tanto nos contextos urbanos e territórios, é também reconhecer que Cristo, quando veio morar entre nós, se reconheceu em cada rosto, habitou em tendas, compartilhou o pão e muitos ensinamentos. Seria contraditório os que se dizem cristão negarem isso ao próximo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
E o domingo de Páscoa deve movimentar a economia pelo país. As vendas para esse período em Roraima devem ser superior a 7 milhões de reais neste ano. O crescimento de 0,5% quando comparado às vendas de 2025. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A
As vendas no comércio para a Páscoa de 2026 devem totalizar 7,3 milhões de reais em Roraima, segundo estimativas feitas pela Fecomércio de Roraima, com base nos dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Caso confirmado, o faturamento deve apresentar um crescimento de apenas 0,05% na comparação com as vendas de 2025. O assessor econômico da Fecomércio de Roraima, Fábio Martinez, fala um pouco mais sobre o preço dos itens mais procurados nesta época.
Este ano, apesar do preço médio dos itens comercializados nessa data ficar pouco abaixo do que foi apresentado em 2025, né, a gente teve aí um aumento médio de 6,2% nos itens, inclusive alguns itens com uma queda bem significativa, como é o caso do azeite de oliva, que caiu 26%, enquanto que ano passado a média de inflação foi de 7,6%. Contudo, o principal item consumido nessa data, que são os chocolates, os derivados de chocolates, tiveram um aumento também significativo, cerca de 15% no preço dos chocolates esse ano de 2026. E como é a principal item dessa pauta, fez com que o preço mais salgado dos chocolates diminuísse um aumento até um pouco maior que poderia ter nessa data em específica.
A projeção para 2026 mantém a tendência de recuperação iniciada em 2021, após o setor registrar em 2020 o menor patamar de vendas em quase uma década, em virtude da crise sanitária provocada pela Covid-19. O dinamismo do mercado de trabalho e a melhora das condições de consumo têm sustentado o aquecimento da demanda nos últimos anos. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mulheres empreendedoras ampliam geração de renda e fortalecem ações comunitárias na Amazônia. As vivências, sejam coletivas ou individuais, mostram que as mulheres, quando se colocam em movimento, conseguem transformar realidades. A reportagem especial é de Daniela Pantoja.
Reportagem especial.
Com suas mãos, inteligência e expertise, as mulheres estão conquistando sua independência e ocupando espaços que antes eram exclusivos dos homens. Cada vez mais, as mulheres estão gerindo seus próprios negócios e atuam no mercado. E nesse cenário, o empreendedorismo feminino traz importantes contribuições para a sociedade. Na região amazônica, a força das mulheres se conectam e transformam vidas. E foi por meio dos sabores amazônicos e a união dos conhecimentos tradicional e científico que surge a Deveras Amazônia, localizada em Santarém, no Pará. A paixão por doces e pela floresta uniu três pesquisadores que, ao longo de 8 anos, transformam saberes em sabores, como relata Valéria Mourão, sócia fundadora da Deveras Amazônia.
A Deveras Amazônia, ela tem 8 anos, fez 8 anos agora em fevereiro de atuação, e é um negócio de impacto socioambiental que nasceu dentro da universidade. Então, a ideia inicial, por nós sermos pesquisadores, nós trabalhávamos muito com comunidades, estudando frutas e ervas amazônicas, quais eram os princípios ativos e de que forma a gente poderia agregar um conhecimento científico nela para trazer mais retorno para as comunidades, né, para trazer mais geração de renda, para que esses frutos, que são pouco conhecidos ainda da Amazônia, tanto cientificamente como comercialmente, eles pudessem ter mais uma visão ali de mercado para gerar renda com a floresta em pé.
Valéria destaca ainda que um diferencial do negócio, além de unir os saberes e sabores da floresta, é a parceria de mulheres das comunidades na distribuição da matéria-prima.
São 70% dos nossos parceiros são mulheres que estão nos seus territórios. A gente trabalha com 6 comunidades. Dentre elas tem a Flona, a comunidade de São Domingos, que tem à frente as mulheres da Amélia, e aí tem a Associação de Mulheres Produtoras de Belterra também, que a gente trabalha, produtoras individuais como a Dulce, dona Dulce Oliveira, que é uma referência em manejo sustentável da Vitória Régia. Então é um projeto também que a gente pegou com ela desde o início para ver de que forma conseguiria contribuir para que ela fizesse um manejo sustentável.
E é diretamente dos sabores para as essências e aromas que a Pauliane do Amaral, mulher artesã e empreendedora de Alter do Chão, constrói sua marca Poliaromas e Artesanato. Ela relata o que lhe motivou motivou a criar esse negócio.
O meu empreendimento eu comecei a partir de uma conexão, né, profunda com a natureza e com os saberes tradicionais aqui da nossa região. Sempre enxerguei riqueza dos insumos naturais, principalmente o breu branco, né, as sementes, as ervas, e quis transformar isso em algo que valorizasse de fato a nossa cultura e gerasse renda, obviamente.
E ainda no estado do Pará, a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Juruti tem desenvolvido o projeto Dona Delas, que busca fortalecer o empreendedorismo feminino. A associação tem mais de 300 mulheres e 120 participam do projeto. Elisângela Monteiro, da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Juruti, relata como funciona essa iniciativa e a importância de fortalecer o trabalho das mulheres.
A Feira Dona Dela é justamente um projeto que a gente está adaptando na realidade da nossa associação para fortalecer o empreendedorismo feminino lá no nosso município. Então, onde tem eventos, a gente tenta se encaixar com a nossa feira. Fazemos produtos de todas as associadas que fazem parte do projeto mesmo, Dona Dela, Alinhavando o Futuro, que é um projeto de corte, costura e artesanato, onde elas aprendem para poder empreender, né? Isso a gente traz essa realidade de cada mulher, de cada história contada.
As vivências relatadas, sejam elas coletivas ou individuais, mostram que quando se coloca em movimento, as mulheres têm o poder de mudar toda a sociedade. Além da geração de renda, conseguem inspirar e expandir consciência e transformar a realidade de muitas pessoas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. O acampamento Terra Livre. Brasília vive a expectativa de um novo acampamento Terra Livre a começar na próxima semana. A esplanada dos ministérios, o Ministério Público Federal, a FUNAI e vários outros órgãos públicos terão suas agendas tomadas por povos indígenas do Brasil todo, cada um reivindicando um direito específico. E não faltam assuntos. Desde a mineração em terras indígenas até a falta de demarcação dos territórios, há temas que deverão ter destaque na próxima semana. Dentre eles estará, com certeza, a privatização dos rios Tapajós, Tocantins e Madeira. Com efeito, o movimento Tapajós Vivo ganhou especial destaque a partir da ocupação do Porto da Cargill em Santarém no mês retrasado. A utilização dos rios apenas para navegação de grande porte, no mais das vezes para exportação de commodities, promove violação ao princípio do uso múltiplo do rio, prejudicando todos os demais segmentos que utilizam esse mesmo rio, notadamente os pescadores artesanais. Portanto, os povos indígenas do Brasil devem reforçar a luta para que não apenas os seus direitos, mas também o direito difuso ao meio ambiente sadio seja respeitado. Oxalá tenham êxito. Feliz Páscoa!
Encerra aqui a edição de número 4.424 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Daniela Pantoja, Yolanda Mendes, Laísa Maia, Adis Pézia, Laone Gonçalves e Júlia Viana. Edição da Leonson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite, uma abençoada Sexta-feira da Paixão e uma feliz Páscoa da Ressurreição.